לעילוי נשמת אברהם חיים יהודה בן אליעזר הלוי. Vamos com a ajuda de Hashem finalizar a Mishnah 8. O final da Mishnah, nós vimos que a espada vem ao mundo pelo Inui Hadin, a opressão do julgamento, quer dizer que já sabem qual o veredito, o tribunal, e não informam as pessoas. E não informam não porque estão pesquisando, estão querendo ter certeza que estão falando certo. Não informam porque deixa eles esperarem um pouco, burocracia, só para deixar irritado. Vel Ivut Hadin, e sobre o julgamento pervertido, quer dizer, inocentar quem não é inocente e condenar quem não é condenado. Vel Hamorim Batorá Sheloka Alahá, e sobre aqueles que instruem e orientam na Torá sem ser de acordo com a lei. Quer dizer, falam errado, que é proibido, falam que é permitido, permitido é proibido. Nós vimos que o exemplo clássico para Ivut Hadin, perverter o julgamento, é suborno. Suborno é o exemplo clássico. Mas tem mais. Olha só o que o Talmud conta, a que ponto chega. Como que nossos mestres tinham cuidado muito grande ao julgar as pessoas. Talmud conta sobre Rabi Ishmael, filho de Rabi Yossi. Rabi Ishmael tinha um aris. Aris é um meiro. E um sujeito trabalhava os seus campos. E ele se comprometeu que toda sexta-feira ele vai trazer um X de produção para Rabi Ishmael. E assim, toda sexta-feira, esse meiro chegava e vinha até a cidade, ao Rabi Ishmael, e trazia uma cesta de frutas. Uma vez, esse meiro trouxe na quinta-feira. Perguntou Rabi Ishmael, o que aconteceu? Você veio um dia antes, você sempre vem sexta-feira, o que aconteceu que você veio hoje? Disse o meiro, a verdade é que eu tenho um din Torá, eu tenho um julgamento hoje. E uma vez que eu já estava vindo para a cidade hoje para o julgamento, eu já trouxe a sua cesta hoje. Antigamente, nas segundas e quintas-feiras, era o dia que as pessoas que moravam no campo ou em aldeias iam para as grandes cidades. Então era um dia que o tribunal funcionava mais tempo. É o dia que foi instituído ler na Torá, segunda e quinta fora Shabbat, justamente porque é o dia que as pessoas vinham para a feira. Segunda e quinta geralmente era o dia de feira. Então, como as pessoas vinham das aldeias para as grandes cidades, então se aproveitava para resolver tudo no mesmo dia. Já que tem que ouvir a Torá 3 vezes por semana, para não passar 3 dias sem ouvir a Torá, então fica marcado segunda e quinta, que é o dia que as pessoas que moram em lugares que não tem minyan, não tem Torá, vão estar nas grandes cidades. E também é o dia para procurar os tribunais para o que precisa. Então esse meiro falou para Ishmael, eu vim hoje quinta-feira, tenho que resolver algo na justiça. E já que eu já vim aqui para resolver o problema de justiça, eu já trouxe a sua cesta, para não ter que vir amanhã, né? Quando Rabi Ishmael ouviu essa resposta, ele falou, eu não quero aceitar essas frutas. Não só que eu não quero aceitar essas frutas, Pasilna lach ledayana, eu estou invalidado para julgar o seu caso. Rabi Ishmael fazia parte do tribunal da cidade. Eu não posso julgar seu caso. Por quê? Porque ele enxergou que essas frutas, vindo às suas mãos antes do tempo, um dia antes, é como se fosse um suborno. O que aconteceu? Rabi Ishmael então convocou outras pessoas para julgarem o caso desse meiro. E Rabi Ishmael ficou sentado assistindo o julgamento. E o tempo todo, Rabi Ishmael ficava pensando quando ouvia o meiro falando, o outro lado falando, os juízes dando fazendo a discussão sobre o assunto. Ele ficava o tempo todo pensando, se o meu meiro quer se sair bem nesse julgamento, pensando, se esse meu meiro quer se sair bem, ele precisava dizer assim. Se ele for sábio, for esperto, ele vai responder assado. Ele ficava assim pensando. O tempo todo ele estava pensando no bem do seu meiro. De repente, Rabi Ishmael se tocou e percebeu o que está acontecendo na cabeça dele. E Rabi Ishmael falou que seja assoprada a alma das pessoas que recebem suborno. Para, afinal de contas, eu, que não peguei nada, ele não pegou as frutas daquele dia. E mesmo se eu tivesse sim pegado, são frutas minhas. Vieram do meu campo, da minha plantação, do meu contrato. E mesmo assim, olha só como a minha mente já está tendendo e está tendenciosa a isso, ao meio. Só porque o cara trouxe as frutas um dia antes e eu nem peguei as frutas. Imagina só quão perigoso é suborno. E a que ponto que a Torá fala que a pessoa deve se afastar completamente do suborno? Como o suborno pode desvirtuar completamente as palavras de um juiz? Terceiro ponto que a Mishnah trouxe é a pessoa que orienta sem ser de acordo com a lei. O que acontece? A pessoa não estudou, não se formou, não sabe a lei, e ele dá palpite, ele fala para a pessoa, faz assim, faz assado, tem que ser assim, não pode, pode, não pode, proibido, permitido. Ele acaba falando um monte de coisas que não tem sentido, completamente contrárias à lei. E mais uma vez, o castigo é um castigo de todos. Como que você, comunidade, nomeou esse sujeito que não sabe nada para responder as perguntas? Nós vimos nessa Mishnah, e a Mishnah 9 é, na verdade, uma continuação, uma série de tragédias, Deus nos livre, e coisas desagradáveis que acabam acontecendo por conta de determinados pecados. Qual a conclusão que nós temos que chegar? A conclusão que nós temos que chegar, diz o Meiri, que a intenção dessa Mishnah é dizer para nós que o homem deve buscar, entender e buscar nos seus atos o que é que está causando um problema. Se acontece alguma tragédia, Deus nos livre, se acontece algum sofrimento, se a pessoa está passando uma situação difícil, isso vem acordar e despertar a pessoa. Então a pessoa precisa parar e pensar, se está acontecendo isso comigo, onde será que eu falhei? O que será que eu preciso consertar? O que Deus está querendo de mim? Como diz o Talmud, se uma pessoa vê que está tendo sofrimento na vida, ele precisa verificar as suas ações. É interessante que Deus envia para nós remédios amargos. No final das contas, esses sofrimentos são remédios amargos. É algo amargo que acontece para fazer com que a pessoa faça chuva. Com que a pessoa perceba que aqui tem algum ponto para eu consertar, para melhorar, para retificar. E a pergunta é, que nossos mestres fazem, por que que Deus manda remédios amargos? Afinal de contas, existem remédios amargos, existem remédios doces, tem xaropes também, gostosos. Por que que Deus manda remédios para nós que são amargos? Por que não manda remédios doces? Dizem nossos mestres que quando se dá para uma criança um remédio doce, quando se dá para um xarope, uma pastilha gostosa, tutti-frutti para uma criança, a criança pede mais. Ele não fica sofrido que ele está doente. Pelo contrário, ele quer beber mais, quer tomar mais. Está gostoso esse remédio. É legal ficar doente para poder tomar remédio doce. Gostoso. Xarope de tutti-frutti, que delícia. A criança fica empolgada, quer mais. Ele não fica sofrido. Por outro lado, se você dá para uma criança um remédio horroroso, ele fica pensando, não posso ficar doente mais. Eu tenho que fazer de tudo para não ficar doente. Eu tenho que obedecer a mamãe quando ela manda fazer isso e isso para não ficar assim, para não ter que tomar esse remédio horroroso que dá ânsia. Da mesma forma, dizem nossos mestres, se Deus desse para o homem um remédio doce, seria como aquela criança pequena. A pessoa não percebe que as coisas não estão caminhando como deveriam. Tá gostoso, vamos tomar mais desse remédio doce. Quando acontece que a pessoa toma um remédio amargo, ele para pensar. Esse remédio faz com que a pessoa pare para pensar, eu preciso fazer tshuva. Eu preciso buscar e procurar qual é o erro, qual é a falha. Eu tô doente, eu tenho algum problema, eu tenho algo para consertar. Que bom que nós estamos estudando essa Mishnah no mês de Elul, tão próximos de Rosh Hashanah e Yom Kippur. Vamos lembrar, nesse mês de Elul, procurar e verificar o que os remédios não agradáveis indicam para nós. Tentarmos reparar. Dessa forma, nós não vamos precisar tomar remédios amargos. E que Deus dê para todos nós um ano com saúde, com sustento, um ano sem problemas, um ano doce, um ano que nós possamos caminhar e trilhar no caminho de Hashem sem precisar reparar coisas, sem precisar de indicativos amargos para saber o que reparar. Se já tem algo para reparar, tentar perceber sozinho e reparar sozinho.